Uma boa tarde especial a uma senhora do Parlamento de Cabo Verde que pediu para assistir aos nossos trabalhos no âmbito de uma ação de cooperação da Assembleia da República com Cabo Verde. Eu acho que todos os senhoras e senhores deputados concordarão que é bom termos aqui alguém de um país amigo como o Cabo Verde. Esperemos que goste da nossa sessão e que possa com ela reforçar a sua formação. Muito obrigada. Iríamos dar início a esta reunião pelo seu ponto 1 de ordem de trabalhos, a apresentação e discussão da proposta de relatório final. Eu pedia depois, como temos dois ou três assuntos para discutir em termos de coordenadores, fazíamos isso no fim da nossa reunião para não incomodar os outros senhores deputados. Ora bem, neste contexto do ponto número 1, eu dava a palavra à senhora deputada relatora Ângela Guerra, faz favor.
Ora então, muito boa tarde a todos. Gostava em primeiro lugar, se a senhora Presidente me permite, de saudar também a senhora Deputada de Cabo Verde que aqui está, até porque eu também faço parte da Assembleia Parlamentar CPLP. Ai, não é deputada? Do Parlamento. Muito bem, então me leva o recado para os senhores deputados, alguns eu conheço de Cabo Verde, e para ela própria muito obrigada. espero que goste. Que gosto de estar connosco, porque de facto fazemos parte da mesma equipa, como muito bem diz a Sra. Presidente. E começo exatamente por me dirigir à Sra. Presidente e agradecer toda a simpatia, toda a diligência e apoio com que sempre colaborou comigo e com estes trabalhos, e por isso chegámos hoje aqui. Estou bem, Sra. Presidente, muito obrigada. Gostava também de cumprimentar os serviços da Comissão, porque considero que efetivamente o apoio que nos dão e o trabalho que fizeram nas transcrições é um trabalho inexcedível. Só quem consegue depois ver o monte de papel em que resulta o trabalho de Vossas Excelências é que percebe que efetivamente muito, mas muito trabalho vos passou pelas mãos, e por isso agradeço o vosso trabalho, a vossa simpatia, a vossa colaboração sempre, e também um excelente documento que eu decidi, como sabem, incorporar no documento, que é um documento elaborado pela DILP, que pedi autorização para usar, porque considero que está mesmo muito bem feito e ajudou-me imenso no meu trabalho. Depois gostava de agradecer também a colaboração de todos os grupos parlamentares, de todos os senhores deputados que permitiram agilizar os trabalhos e concluí-los neste espaço temporal. Gostava também de agradecer a uma pessoa em especial, porque efetivamente para além dos serviços da Comissão, nós grupos parlamentares também temos os nossos assessores, e nós PSD temos um assessor para esta Comissão, que é o Tiago Laborinho, a quem agradeço, porque sem ele também não conseguia ter o trabalho feito no tempo em que me foi concedido. Gostava de dizer também que no tempo em que eu concluí o meu relatório e fiz a redação final do documento, eu já não consegui incorporar aquela última publicação da Assembleia da República da prorrogação do prazo, mas depois farei constar nas alterações. Passava então a dizer-vos algumas coisas, muito poucas, porque eu acho que a apresentação que tinha que ser feita do documento é os senhores deputados olharem para ele e lê-lo, e verificaram certamente já as conclusões que deles constam e as recomendações. Dizer-vos que efetivamente esta comissão, como é sabido de todos, foi requerida putestativamente por vários grupos parlamentares, pelo PS, pelo PCP, pelo Bloco, no sentido de se apurar as circunstâncias e as responsabilidades que levaram à decisão de extinção dos taleiros navais de Viana do Castelo e da concessão das suas instalações a uma empresa privada. Foi fixado o objeto através de resolução da Assembleia da República, os nossos trabalhos iniciaram-se a 11 de fevereiro de 2014 com a realização de 18 audições, onde foi solicitada muitíssima variada informação e documentação, e onde várias entidades e diversas pessoas foram ouvidas. Este relatório que eu decidi fazer, e a opção que eu fiz depois claro que é criticável, qualquer um de nós, de vós, faria diferente, certamente, porque todos nós somos diferentes e a apreciação que fazemos de cada documento, das próprias audições, certamente será muito própria de cada um de nós, e esta é a decisão que eu tomei no sentido de elaborar e sistematizar este documento de acordo com o trabalho e com o objeto de trabalho que foi definido por essa resolução da Assembleia da República, e de modo a fazer um enquadramento da situação económica, social e financeira dos estaleiros, bem como das encomendas e contratos que se delimitou a apreciar, e ainda das circunstâncias que conduziram a empresa ao processo de subconcessão. E, por fim, o modo de acompanhamento que o Governo adotou, quer quanto ao processo relativo aos auxílios estatais, junto da Comissão Europeia, quer quanto a todos os procedimentos e circunstâncias que conduziram à subconcessão da Martifer. Devo referir ainda que tudo aquilo que consta deste documento foi assente, todas as conclusões e restrições estão assentes exclusivamente na prova documental junta, bem como dos depoimentos prestados e recolhidos durante os trabalhos desta Comissão. Sendo que, como também sabem, as conclusões revestem caráter político e não judicial. Por fim, gostava apenas de ser uma consideração e dizer-vos que eu sou do natural do interior do país, sou de uma terra muito pequenina, onde havia uma empresa onde trabalhavam 800 pessoas, e que também fechou, encerrou, por dificuldades económicas, por muitas circunstâncias. E, portanto, eu percebo que os senhores deputados, que são naturais de Viana do Castelo, fazem uma apreciação bastante diferente daquilo que os outros senhores deputados, que são de outros grupos, que são de outros distritos e de outras zonas do país, farão. Sentem-no certamente de outra maneira. Aquilo que eu tentei fazer foi afastar-me o mais possível do meu grupo parlamentar e das posições políticas do meu grupo parlamentar e do meu partido, no sentido de tentar ser bastante imparcial quanto à apreciação que eu fiz dos documentos e da prova. E pronto, estou à disposição dos senhores para tudo o que entendam necessário. Obviamente que muitas alterações, muitas sugestões, muitas correções terão que ser feitas, porque um trabalho deste é mesmo assim, é a apreciação de uma pessoa, e portanto estou à vossa disposição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ângela Guerra. Os meus cumprimentos pelo trabalho na elaboração do relatório, independentemente agora daquilo que vai ser posto à discussão e das sugestões de alteração que as senhoras e senhores deputados dos vários grupos parlamentares poderão apresentar, mas é realmente um trabalho grande que contou com o afinco e com a vontade e a energia e a disponibilidade de todos os envolvidos, nós que pertencemos aos grupos parlamentares. Sabemos bem a importância do trabalho dos assessores da Assembleia e dos nossos assessores nos grupos parlamentares, que são normalmente uns sacrificados anónimos, não é? E, portanto, acho que fez muito bem em referir, agradeço-lhe, é um ato de justiça, e, portanto, agora aceitaria inscrições dos senhores deputados para as intervenções que entenderem fazer. Registrei como primeira inscrição a do Sr. Deputado António Gameiro, do PS. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Ângela Guerra, de facto, nós olhamos e lemos as conclusões do projeto de relatório, lemos o seu conteúdo, temos, de facto, um conjunto alargado de propostas a fazer, mas de redação, portanto não há aqui contra-relatório, não há aqui nenhuma postura antagónica com uma outra visão, digamos assim, necessariamente contraditória com o conteúdo do relatório. Há aqui sempre visões objetivas, factuais, diferentes aqui ou ali de certos pontos do relatório. Mas isto para dizer que, de facto, a Sra. Deputada faz um relatório que tenta estruturar de uma maneira objetiva, tentando responder às perguntas do inquérito, mas depois, ao longo do relatório, vai fazendo de forma seletiva a escolha de um conjunto de opções, sobretudo sobre audições, não se debruçando sobre os documentos entregues e não os relatando, pelo menos em alguns aspectos, como nós achamos que deviam ficar relatados. E desse ponto de vista, o relatório, a meu ver, se ficasse assim, ficaria, de certa forma, incompleto. Depois, do ponto de vista da sistematização, normalmente os inquéritos, aqui no Parlamento ou no outro lado, são feitos com base nas audições, na prova factual documental e depois tiram-se conclusões. O relatório é um bocadinho assente só em audições e conclusões. Aqui os factos que em cada uma das audições foram sobressaindo, talvez pudéssemos ter tido aqui um esforço de, pelo menos no fim, dizer os factos em causa eram estes, para depois no fim podermos, nas conclusões, podermos refletir os factos, porque assim parece que temos só audições e conclusões e não temos a matéria de facto transcrita, a que se levantava, a que se levantou em diversas circunstâncias. Mas nós, olhando-nos para o relatório, na generalidade com bonomia, na especialidade com alguns pontos que para nós são essenciais e que até a próxima segunda-feira, segundo creio, iremos apresentar as devidas propostas para que a Sra. Relatora possa ponderar se as aceita e depois a própria Comissão poderá deliberar sobre as mesmas. Que tem a ver com, essencialmente, seis questões que eu vou passar só a enumerar. A questão dos auxílios de Estado. Portanto, documentalmente, o Presidente da Impordef entregou na Comissão uma apresentação em PowerPoint onde demonstra a estrutura do financiamento dos estaleiros navais e essa estrutura de financiamento assenta essencialmente em empréstimos bancários, pelo menos até 2011. Ora, deixarmos que isto fique num documento e ao mesmo tempo afirmar-se de que estávamos perante auxílios estatais, há aqui alguma coisa que não bate certo. Portanto, há aqui um ponto central nessa matéria. É evidente que esta é uma matéria muito problemática na União Europeia. Vários Estados contestaram isto, não foi o nosso caso, o nosso governo, ao contrário, ainda foi dizer que eram auxílios estatais, mas, de facto, isso tem que ficar mais claro, porque a redação da conclusão sobre esta matéria não ajuda, inclusive o Governo atualmente, porque uma vez que o procedimento não está fechado, o Parlamento Português estar a inscrever nas suas conclusões uma recomendação, uma conclusão que parece levar à conclusão que são auxílios, quando estamos a falar de empréstimos bancários, numa parte, empréstimos da DGT, pelo menos os documentos que nos foram entregues, estão titulados como empréstimos e com o dever de reembolso. E no caso da Impordef também, estar a dizer que isto são auxílios estatais, primeiro ponto. Segundo ponto, relativo à cronologia das adjudicações de embarcações por parte dos estaleiros navais. É que fazemos aqui um âmbito de 2005 até 2011, mas foi demonstrado aqui nas audições, em documentos que estão distribuídos, que houve muito mais embarcações distribuídas ao longo do tempo, muito antes de 2005, e aquelas que, além do Atlântico, tiveram mais prejuízo até foram em 2004. E, portanto, não havendo aqui o âmbito temporal de se apurar responsabilidades só do anterior governo, acho que não ficaria mal se fizéssemos uma alusão a essa situação. Depois, também relativamente aos déficits, também o relatório transparece que há déficits depois de 2005, parece que nestes últimos 20 anos, alguma vez os estaleiros navais não tiveram déficit. Relembro que os estaleiros navais foram nacionalizados em 75, em 87 houve um aumento de capital para 3 milhões de contos e até aí nunca houve lucro, aliás, nunca houve resultados positivos. E de 87 para cá também não, a não ser num ano ou outro esporádico e, portanto, acho que isso, enfim, não sendo desprestigiante para ninguém, mas é pelo menos abonatório da verdade que ficasse transcrito e positivado. Depois também o facto da Sra. Relatora se direcionar para as questões dos últimos dois projetos de reestruturação de empresa, parecendo que não houve mais, e houve pelo menos mais um conhecido em 2004, do Governo PSD-PP, que também convinha que fosse aflorado, pelo menos nos seus princípios e na sua enunciação, do que é que se propunha, só por uma questão também de não nos poderem dizer que agora fizemos aqui, que houve aqui uma comissão de inquérito meramente dirigida a um determinado sentido, a um determinado período da governação política em Portugal. Nós, de facto, olhamos para o relatório e verificamos que as questões de instabilidade também não se verificaram, como é afirmado nas conclusões, e a instabilidade na Impordef também, só depois de 2011. Não, há instabilidade muito mais para trás, também temporalmente, e portanto as sucessivas administrações da Impordef e dos Estaleiros Navais demonstram isso, uma instabilidade. Há uma certa instabilidade logo ali a seguir a 2011 e à nova administração, houve um membro do Conselho de Administração que se demitiu, etc. Mas, quer dizer, lá atrás, então, não podemos deixar também isso para trás. Portanto, temos que incluir essa instabilidade, vem de longe, não é? Depois, também dizer que estranhamos que a sua relatora não transporte para o relatório o sentido estratégico das audições aos sindicatos e à Comissão de Trabalhadores. É que resultou claro, em nossa opinião, de que vários sindicalistas queixaram de que a Comissão de Trabalhadores muitas das vezes tinha uma espécie de um rolo opressor sobre a produtividade dos trabalhadores. Isso ficou claro, é claro como água, está nas transcrições. E, portanto, é preciso também perceber que muitos dos resultados operacionais das dificuldades de gestão não ficaram só no âmbito da gestão estratégica, da decisão, mas também, muitas vezes, na dificuldade operacional e executiva de transportar para decisões, as decisões estratégicas para operacionalidade material de melhor competitividade da empresa, mais produtividade e mais empenho dos seus recursos humanos. Por fim, dizer que, de facto, o acompanhamento muito insuficiente que o relatório se refere por parte dos diversos governos da atividade dos estaleiros acontece também praticamente desde sempre. Foi praticamente unânime entre todos aqueles que ouvimos que, de facto, muitos tomavam decisões sem que durante meses ninguém lhe respondesse, de todos os governos, portanto, a ver se poderíamos chegar aqui, digamos assim, a uma, do ponto de vista finalístico, a um relatório mais próximo daquilo que a senhora relatora, com certeza, todas as senhoras deputadas, os senhores deputados tiveram a oportunidade de poder ouvir. Por fim, a questão do Atlantic Line, bem, e do Atlântida. Afirma-se, mas nós achamos que não é verdade, que o acordo bilateral tinha sido rejeitado por todas as entidades ouvidas na Comissão de Inquérito, e nós recordamos que o Presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais, à data, considerou que este acordo seria um mal menor tendo em conta as garantias bancárias que teriam de ser pagas se fosse litigado judicialmente este problema, bem como a perspectiva de venda do navio, que na altura era viável e expectável. E a ter havido, e aí concordamos, que houve ingerência política no caso do Atlântida, queremos deixar isso claro, ficou claro, transparente como a água resulta, mas não foi só de membros do governo, foi também de membros da oposição. Tivemos uma comissão de inquérito na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, devido a declarações da senhora deputada regional Berta Cabral e, à altura, líder do PSD Regional dos Açores. E, portanto, a ficar esta frase, que não discordamos, porque ela é verdadeira, que, pelo menos, faça uma aclaração do que é que estamos a falar, para que não haja dúvidas e que há aqui um espectro largo de interferência política. Eu diria mesmo, e aqui a título pessoal, houvesse sempre interferência política no acompanhamento da gestão dos estaleiros, se calhar não tínhamos chegado à situação que chegámos. Depois, sobre a privatização e a concessão, o último ponto é que nós olhamos para 69 das conclusões, e o ponto 69, e verificamos que afirma que a opção do Governo por encerrar o processo de privatização decorre do processo da DGCOM. Ora, isto não pode ficar aqui, porque há uma resolução do Conselho de Ministros, é só porque é factual, há uma resolução do Conselho de Ministros que diz que deve encerrar o processo de privatização, não por nenhuma questão da DGCOM, mas porque nenhum dos candidatos se encontrava em condições de poder ser adjudicado a privatização, no fundo o conteúdo da privatização dos estaleiros navais. Portanto, pedia que pudéssemos olhar para essa situação e acho que valeria a pena deixar em aberto, e o último ponto, no caso da subconcessão, se deveria ou não ter havido um respeito pela aplicação subsidiária do Código dos Contratos Públicos ao concurso, uma vez que não ficou claro de quando é o parecer, e que é claro para os juristas mais eméritos que aqui se encontram, que um parecer é sempre uma boa forma de nos poder confortar, mas não é nenhuma fonte de lei, não é? Não é fonte de direito, é uma fonte de direito, mas mediata, e portanto antes disso encontra-se a lei, encontra-se o costume, que neste caso não era aplicável, mas do ponto de vista da lei temos lá um artigo no Código dos Contratos Públicos que diz que a matéria das concessões e subconcessões, a elas é-lhe aplicado o Código subsidiariamente, coisa que não foi, a nosso ver, respeitado e que devia ficar aqui, pelo menos, gostávamos que ficasse claro. Não estou a dizer que temos razão, mais ou menos, de que a outra visão jurídica, mas pelo menos que isso ficasse aclarado para que resultasse melhor para o futuro uma leitura mais real e que possibilite, do ponto de vista potencial, outra atitude de outros governos, deste governo, de outros gestores públicos, de modo a que não se caia na tentação, de novo, de fazer assim. E, por fim, julgo que também resultou das audições que havia aqui um conjunto de perspectivas diferentes sobre o futuro da empresa e que o governo anterior, do PS, tinha de forma clara e inequívoca a vontade de que os estaleiros ficassem como centro de decisão nacional nas mãos do Estado, embora privatizado em parte, devido à importância da nossa zona económica exclusiva, da nossa influência marítima, e como centro estratégico nacional no âmbito da nossa indústria naval, da nossa produtividade, da nossa capacidade, eventualmente, exportadora. E, portanto, será neste sentido que nós faremos propostas pontuais de alteração da redação do relatório, no sentido de o melhorar, no sentido construtivo, deixando, por último, palavra à relatora, pelo esforço, pela abnegação, pela forma aberta, cuidada e sempre atenciosa com que foi ouvindo as diversas manifestações de vontade, sobretudo do grupo parlamentar do PS.
Muito bem. Ia dar a senhora deputada, quer responder já? Então faz favor. Muito bem, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Gostava de agradecer as simpáticas palavras que me dirigiu e dizer-lhe que, relativamente a alguns dos factos, pois, claro, depois de vermos de ver as vossas propostas em concreto, eu vou analisar e pronunciar-me-ei depois de as ver formalizadas. Algumas delas eu percebi diretamente qual era a conclusão em questão, outras ando aqui à procura no meio, porque são muitas, e acho que eu percebi diretamente, posso-lhe dizer, relativamente, por exemplo, ao PowerPoint da Empordef e à conclusão 60, e portanto ao facto de serem considerados auxílios e não empréstimos, há uma das conclusões onde eu especificamente decidi incluir que a decisão da abertura de investigação aprofundada refere-se a auxílios estados prestados em 2006 a 2011, sendo que os valores referentes a 2012 se referem a empréstimos. Eu tenho cá isso na conclusão 60. Do acionista Empordef para refinanciamento dos empréstimos bancários anteriores, pois em 2012 os bancos já não emprestavam dinheiro à Empordef. E isto reporta-se a conclusões que eu retirei da página 255 a 258 e também daquilo que consta do Jornal Oficial da União Europeia, num quadro que está lá, onde eu especificamente retirei a frase que de lá consta. Esta frase que aqui está entre parênteses é o que está nesse documento. Relativamente à cronologia das embarcações, de facto, quando fazemos, quando eu elaboro aqui o mapa dos Conselhos de Administração dos Estaleiros Navais, o primeiro que aparece é de 3 de janeiro de 2002, sendo certo que nós só começámos a ouvir entidades, presidentes do Conselho de Administração, de 2004 em diante, portanto, do Dr. Geraldes para a frente, e portanto também foi com base nisto, nas audições que efetuámos e naquilo que foi a delimitação do objeto da Comissão e aquilo que foi acordado entre todos os senhores deputados quanto ao período temporal em análise, que eu falo nestas datas em específico. Portanto, eu posso analisar alguma proposta que os senhores retirem de alguma entidade que tenha especificamente se referido a outras datas. No que diz respeito às questões de instabilidade e dos períodos dos conselhos de administração. Eu especificamente refiro que elas são sucessivas e são reiteradas. Portanto, se daí não se retira do português que eu ali tenho, que é isto que eu quero dizer, muito bem, estou disposta a corrigir de forma a que se adequa aquilo que seja a vossa proposta. No que respeita à Comissão de Trabalhadores e Sindicatos, eu devo dizer que ouvi muitas vezes estas audições para retirar daqui tudo aquilo que eu entendia importante, e eu penso que eu tento dizer que efetivamente há este rolo. O professor não usa esta expressão, não é? Mas pronto, agradeço que me façam chegar uma proposta para que eu possa acrescentar alguma coisa que entendam que esteja em falta. Depois o ponto 69 a que o Sr. Deputado se referiu. Portanto, da resolução do Conselho de Ministros. Eu tenho duas conclusões relativas a essa resolução do Conselho de Ministros e também me reporto a elas de acordo com aquilo que consta no Jornal Oficial da União Europeia, e as conclusões é a 69 e a 71 também. Eu acho que não estão em contradição uma com a outra, mas estou disposta a analisar também quanto a esse facto. Relativamente ao Código dos Contratos Públicos e à sua aplicação ou não, nós ouvimos aqui, eu sei que este tema é um tema querido do Sr. Deputado António Gameiro, e por acaso também é um tema de que eu tenho algum apreço, porque eu gosto muito de direito administrativo, e devo-lhe dizer que aquilo que eu concluo nestes pontos é apenas aquilo que resulta das declarações do Sr. Procurador, porque é neste sentido que ele aqui nos esclareceu. E acho que já mencionei tudo. Se alguma coisa ficou a faltar, analisaremos posteriormente então as vossas propostas que nos façam chegar, e estou à vossa disposição. Muito obrigada.
Faz favor, Sr. Deputado, é rápido?
Um minuto só. Nós, a questão que pomos não tem a ver com o facto da Sra. Deputada, e muito bem, refletir que os empréstimos de 2012 são para cobrir passivo anterior. É ontologicamente por essa razão que o Presidente da Impordef nos mostra um gráfico onde empréstimos bancários, banca, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, e na conclusão dizer-se que os auxílios, que são auxílios, quando estão aqui empréstimos bancários, não é? Quando nós olhamos para o Jornal Oficial das Comunidades Europeias e quanto à existência de auxílio estatal, as questões são da existência de transparência de recursos estatais, vantagem seletiva, potencial de destrução. Vantagem seletiva, a própria Comissão diz que não existe. Quanto, portanto, de opinião que não é o caso, vantagem seletiva. Quanto ao auxílio estatal, dizem que constituem um auxílio estatal a necessidade de se analisar se existe. Portanto, era preciso que o Governo argumentasse que não existia, porque eram, numa parte, são empréstimos bancários. E quanto às compatibilidades das medidas anteriores com o mercado interno, era a questão que eu há bocadinho ali aludi, é que na União Europeia há esta discussão, é espanhóis, é holandeses, é polacos, toda a gente discute com a União Europeia a questão da essência de auxílios estatais, quando o próprio Estado, de facto, disponibiliza verbas, mas são verbas que têm associadas uma a reposição desses dinheiros para os cofres públicos e muitas das vezes até associadas a uma taxa de juro. E, portanto, se isto é o que se escuta hoje na União Europeia, sem saber se isto é um auxílio estatal ou se é um empréstimo do Estado, no fundo, a uma entidade, a uma pessoa coletiva, ainda que dentro do espectro público, mas distinta da pessoa coletiva Estado, como nós aprendemos nos primeiros anos de direito administrativo. Portanto, essa questão na União Europeia não é vista nesta perspectiva tão continental do direito, mas, de facto, era por isso que eu dizia que já sabemos que o Governo tomou uma posição. Pronto, também não queremos estar a pôr isso em causa. Agora, deixar no relatório, nós próprios, a porta aberta para que alguém amanhã da Comissão Europeia venha dizer não, até o próprio Parlamento Europeu, o português, acha que isto são auxílios de Estado, quando verdadeiramente eu tenho a convicção, nós temos a convicção que não são, é essa a chamada de atenção, e não relativamente ao ponto que a senhora deputada relatória muito bem sublinhou, porque esse está bem.
Muito bem, penso que ficou esclarecida a posição, e depois o Sr. Deputado fará chegar à Sra. Deputada a resposta à alteração. Ia dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento o Sr. Deputado Ângela Guerra, que apresentou, tal como se havia comprometido, apresentou a sua proposta de relatório a esta comissão, relatório, aliás, extenso. E eu diria o seguinte, relativamente a este relatório. Relativamente a uma vasta primeira parte, excluindo as conclusões, eu não sei como é que metodologicamente vamos tratar esta parte. Fácil. Trata-se de uma seleção dentre a transcrição das audições que recebemos, trata-se de uma seleção de excertos, quer de perguntas, quer de respostas. Eu diria que é uma espécie de best-of dos trabalhos da Comissão, que, como todas as seleções, tem algo subjetivo. A Sra. Deputada escolheu aquilo que lhe pareceu mais relevante, aquilo que foi perguntado, daquilo que foi respondido. Aliás, eu registro que há muitos excertos de perguntas feitas pelos deputados do PCP que integram desta comissão e das respostas que obtiveram. Mas eu creio que é difícil submeter esta parte da votação ou pior ainda, a propostas de alteração, porque a transcrição é factual, isso foi o que foi perguntado e foi o que foi respondido, quando muito poderíamos dizer, bem, não faz sentido dizer retire-se daqui esta parte, isto não aconteceu, poderíamos quando muito dizer, mas falta aqui aquele excerto muito importante, quando eu perguntei não sei o quê e obtive a seguinte resposta. Mas creio que não faz muito sentido, e portanto é uma seleção, os critérios dos selecionadores são sempre discutíveis, como sabemos. Quer dizer, eu creio que esta parte não constitui problema, enfim, depois veremos se é submetida à votação, se não é, e portanto veremos nessa altura. A questão mais relevante está de facto nas conclusões. Relativamente às conclusões, eu diria que há nas cerca de 80 conclusões propostas, há algumas com que concordamos e há outras com que discordamos. E, em alguns casos, discordando profundamente. Nós, naturalmente, que iremos, nos prazos que estão acordados, ou seja, até à próxima segunda-feira, iremos apresentar as nossas propostas de alteração, quer propostas de emenda a conclusões propostas, quer propostas conclusões que nós podemos extrair daquilo que foram os trabalhos da Comissão, que não constam desta proposta de relatório. Sendo que há aqui partes das conclusões que nós discordamos profundamente, designadamente no que se refere ao desfecho final que foi dado aos estaleiros. Eu creio que as conclusões que a Sra. Deputada nos propõe, no essencial, vêm corroborar a tese do Governo, que nos foi aqui exposta pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, que é a ideia de que o Governo achou que não tinha outra solução para os estaleiros navais de Viena que não fosse passá-los a patacos. E teorizando sobre, procurando justificar a inevitabilidade dessa solução. E nesse ponto nós discordamos profundamente daquilo que é proposto, mas naturalmente iremos, na próxima segunda-feira, apresentar as nossas propostas de conclusão, que do nosso ponto de vista correspondem à realidade e, naturalmente, que na reunião que teremos, creio que na próxima terça-feira, para discutir em pormenor este relatório e para discutir as propostas que sejam apresentadas, naturalmente teremos a oportunidade de justificar as propostas que aqui vamos apresentar. E, portanto, há alguns aspectos saliento em que aquilo que nos parece que se há proposta é factual, há outros aspectos em que, e que são relevantes relativamente ao objeto do inquérito, em que nós temos uma discordância profunda relativamente às conclusões que são apuradas pela Sra. Deputada Ângela Guerra, mas naturalmente que nós teremos a oportunidade, com toda a profundidade, na próxima terça-feira, de confrontar as propostas alternativas que temos e de proceder nessa altura a uma discussão na especialidade mais aprofundada, creio que não é nesta reunião que deve ter lugar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista quer pronunciar-se? Faz. Desculpe, estou quase a retirar a palavra. Não retiro, porque não tenho essa vontade, nem esse poder, mas esqueço-me sempre que a senhora deputada quer logo fazer um comentário na sequência das intervenções de cada senhor deputado. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhor deputado, muito obrigado. Gostava de dizer que, obviamente, estou disposta a verificar todas as propostas de emendas, especialmente essas, porque efetivamente essas sim são da minha obrigatoriedade de transpor, porque se há erros tenho que os corrigir. No que respeita à subjetividade da primeira parte, pois eu já me tinha referido a ela, de facto é a Ângela Guerra a ler e a retirar daí conclusões. E, portanto, aquilo que eu tentei fazer foi abstrair-me o máximo daquilo que é toda a envolvência deste processo, política, porque politicamente não me cabe a mim pronunciar sobre o fim dos estaleiros, é apenas o retirar das minhas conclusões daquilo que foi a minha análise dos documentos e das audições. E todas as entidades que aqui vieram foram perentórias em algumas afirmações e contabilizando até, isto não é um processo de crime, obviamente, não estamos perante uma acusação do Ministério Público, nem coisa que o pareça, e portanto a apreciação da prova que me cabe não é essa, mas tentei sempre, para cada conclusão que eu transpunha para os pontos das conclusões, sustentar-me em mais do que uma, do que duas e que três afirmações. Eu se calhar concordo um bocadinho com aquilo que disse o Sr. Deputado António Gameiro, no sentido que eu não extraio factos do resultado de toda a transposição de todas as audições. Eu depois não digo especificamente que daquelas audições todas ou daquele ponto devo extrair este e aquele facto. Se calhar é uma falha, mas eu confesso que eu verifiquei todos os outros relatórios desta Casa e vi muitos. E não vejo isso em nenhum, mas pronto, se Vossas Excelências entenderem assim, também estou disposta a fazê-lo. Muito obrigada.
Muito bem, senhora deputada. Senhora deputada Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Muito, muito sucintamente e muito rapidamente, até porque, como diz o senhor deputado António Filipe, na próxima reunião, com propostas de alteração a este relatório, é que será feita uma discussão mais aprofundada relativamente a este relatório. E, portanto, eu queria, em primeiro lugar, felicitar a senhora deputada Ângela Guerra, primeiro porque cumpriu os prazos a que se propôs para entregar o relatório, depois porque faz um relatório, na minha opinião, bem estruturado, bem feito, com bastante pormenorizado, e relativamente às conclusões que eu genericamente concordo, poderá eventualmente haver aqui questões, e há, na minha opinião também, algumas questões que poderão ser afinadas e deverão ser afinadas, e portanto mostrar também em nome do CDS a abertura para o efeito. Deixar só uma nota numa breve, necessariamente breve, apreciação das conclusões do trabalho todo que fizemos, e até não propriamente do relatório, mas de todo o trabalho que foi aqui feito. Eu acho que esta comissão de inquérito surge muito por um conjunto de, eu diria que até em algumas partes, algumas suspeitas sobre a forma como decorreu o processo, de falta de idoneidade nas decisões que foram tomadas, de falta de transparência, até eventualmente algumas irregularidades que seriam levantadas aqui neste processo. O que eu posso concluir, independentemente das conclusões que estão aqui tiradas pela senhora relatora, é de que este relatório, ou este procedimento total no que diz respeito à subconcessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo, foram feitos de uma forma muito transparente, muito pública, com pessoas extremamente idóneas a intervir neste processo. E, portanto, isso está completamente afastado. Poderemos, claramente, e isso não tenho a mínima reserva, de que a decisão que foi tomada é suscetível de crítica ou foi uma opção política, claramente. Mas essa opção política poderia eventualmente ser outra, mas isso, neste momento, e face à decisão que foi tomada por parte do Governo e também por parte da maioria que o apoia, parece-me que foi a conclusão política mais eficiente, mas essa é uma questão de discussão. Relativamente a essas suspeitas, eu acho que elas foram completamente afastadas. Eu diria que muito do que está aqui neste relatório reflete o que aqui foi dito. Há aqui duas ou três questões, e concordo que o Sr. Deputado António Gameiro, para, no que diz respeito à questão que eu acho que deve ficar aqui também referido muito do que foi dito aqui, quer pela Comissão de Trabalhadores, quer pelos sindicatos, acho que sim, e nós devemos ter a certeza do que aqui também era a perspectiva diferente destas duas entidades. No entanto, eu acho que mesmo nestas duas entidades, eu acho que acabaram por verificar que a solução que foi apresentada não foi, e isto é na minha opinião, não foi desajustada de todo, até pela forma como foi feita a questão do acordo social da empresa relativamente ao final. E por este momento era isto, concluía como comecei, felicitando a Sra. Deputada Ângela Guerra pelo excelente trabalho que realizou.
Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Abel Batista, muito obrigado pelas suas palavras. Eu relativamente à questão dos trabalhadores, já respondi ao Sr. Deputado Abel Gameiro. Abel Gameiro? É a mistura de Abel Batista com António Gameiro. Peço desculpa. É por simpatia. Eu não tenho cá exatamente a expressão a que o Sr. Deputado António Gameiro se refere como sendo o rolo opressor sobre os trabalhadores, mas eu acho que tenho mesmo muitas referências àquilo que foi dito tanto por parte da Comissão de Trabalhadores como por parte dos sindicatos. Agora, se a conclusão que eu daí extraio não é a mais indicada, pois estou na inteira disponibilidade dos Srs. Deputados para ver quais serão as propostas que os Srs. Deputados irão apresentar. De qualquer das maneiras, se me dissessem também em concreto qual é que é a questão ou a conclusão a que se referem, também era mais fácil para mim responder. Se calhar na próxima reunião, especificando cada uma delas, será mais fácil de avaliar. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. A Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a Sra. Deputada, a relatora, pelo relatório que nos apresenta, extenso. Mas dizer que, obviamente, que as escolhas da relatora podem ser, e creio que no caso presente, discricionárias, portanto assiste-lhe esse direito de discricionariedade face às escolhas que faz no relatório e, portanto, deu-lhe determinada direção e, por isso, escolheu os pontos das audições que entendeu que depois se conformariam com as conclusões tiradas, portanto esse é um direito que lhe assiste e nessa matéria difícil será haver propostas de alteração, exatamente por aquilo que outros senhores deputados já disseram, as transcrições são factuais e portanto e são feitas à luz desse poder discricionário que lhe assiste, obviamente. Relativamente às conclusões, nós não concordamos com muitas, entendemos que elas se direcionam muito ou se enfocam muito no período 2005-2011, o objeto da Comissão era mais vasto, o objeto era concreto e específico, não é? Era aferir responsabilidades, apuramento de responsabilidades, não só deste período em concreto, mas, aliás, não havia um período atemporal para essas responsabilidades, era aferir as responsabilidades e, portanto, podiam ser mais enfocadas, me permitem a expressão, no período 2005-2011 ou mais para trás ou mais para a frente. E, portanto, creio que aqui há, com certeza, visões diferentes e a nossa visão é que, de facto, os últimos tempos, a partir de 2011 e até à presente data, este relatório reflete muito pouca coisa deste período. E, portanto, Sr. Presidente, o que nós estamos hoje é perante uma apresentação, não perante discussão concreta, até porque o que podemos aqui hoje fazer são análises globais da nossa leitura mais global do relatório, teremos uma oportunidade de uma leitura mais apurada, mais específica, à luz depois do contraditório das propostas que se apresentarem. Queria, no entanto, deixar este registro aqui perante esta Comissão de que os tempos que temos para a apresentação das propostas foram os acordados entre todos, naturalmente, faremos um esforço para os respeitar, mas os dias que estão agendados para a discussão na especialidade 8 e 9 coincidem, infelizmente, com o rolo compressor exercido pela maioria, esse sim, diz o Sr. Deputado, e muito bem, relativamente a outras propostas que estão noutras comissões em especialidade, o que significa uma pressão ou opressão, se assim se quiser, dos deputados, dos grupos parlamentares com menos deputados. Acresce que também no dia 8 teremos audições de ministros e, portanto, a participação do Bloco de Esquerda poderá ser mais afetada. Por outro lado, Sr. Presidente, deixar também a nota que este calendário que fizemos foi tendo em conta que a última sessão parlamentar seria no dia 10, circunstância que não vai acontecer, também fruto da compressão ou opressão, para discutir uma proposta de lei que ainda não deu entrada e, portanto, haverá um plenário a 25. Eu sei que se quiséssemos tomar esta baliza agora, isso implicaria também um prolongamento desta comissão e, portanto, não estou a fazer a proposta concreta, mas também se calhar poderia haver essa ponderação. E estou-me a referir concretamente ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, porque objetivamente, e não há como fugir a esta circunstância, 7, 8 e 9 vão ser dias dramáticos, porque temos muitas especialidades, muitas audições, muita coincidência destas audições em termos de horário, e por enquanto o dia tem mesmo só 24 horas, não tem 24 mais a noite, porque se assim fosse, éramos capazes de dar conta do recado, como soube dizer-se. E, portanto, deixar também esta nota de que, se não for possível despachar tudo, ainda há um plenário a 25 e, portanto, não há uma determinação de que todos os trabalhos têm que estar terminados a 10, circunstância à luz da qual decidimos o nosso calendário. E era só.
Senhora Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Naivec. Gostava de lhe dizer apenas duas coisas muito breves. Eu devo lhe dizer, Sra. Deputada, quase a título de confissão, que o que me custou mais fazer neste relatório foi decidir qual é que era a sistematização, qual é que era o índice e qual é que era exatamente a discricionariedade que eu ia dar a uma coisa que é supostamente o mais imparcial possível. E o que eu tive sempre por base e por fundo foi não só aquilo que é o objeto fixado através de resolução da Assembleia da República e também que constava do próprio requerimento putestativo que os grupos parlamentares apresentaram, mas também tive por base uma deliberação desta Comissão no sentido de fixar temporalmente os períodos a avaliar. E foi por aí que eu me regulei, é com base nisso que eu retiro expressamente daqueles períodos temporais essas conclusões e não outros. Eu percebo que aquilo que quer dizer é que eu de 2011 para a frente devia dizer de outra maneira, mas isso já é política, já é outra questão. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais nenhum senhor deputado deseja usar o senhor deputado Fernando Negrão, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. É certo que as palavras relativas à função de Presidente da Comissão são sempre ditas no final dos trabalhos, mas a Sra. Presidente vai-me permitir um elogio intermédio e agradecer muito a forma como dirigiu os trabalhos. Contento, tenho a certeza de todos, tem e é reconhecida essa sua capacidade, o que deu a todos a possibilidade de ouvirmos toda a gente e de recolhermos toda a documentação necessária para o nosso trabalho e com a colaboração de todos os deputados e todas as forças políticas, uma vez ninguém se opôs à audição de quem quer que fosse, nem à requisição de qualquer tipo de documento. Portanto, tudo o que era para ouvir, todas as pessoas que eram para ouvir, todos os documentos que eram para ser recolhidos, estão nesta comissão. Nada faltou, ninguém se opôs a nenhuma audição, nem a recolha de nenhum documento. E isso é importante porque nos leva a outra questão, que é tão importante são os factos provados como os factos não provados. E há aqui um facto não provado que é da maior importância e acho que aí estamos todos de acordo. Houve aqui uma razão nuclear para a existência e o funcionamento desta Comissão, que foi quando se começou a dizer que havia aqui, e permitam uma expressão, mescambulices, que haviam aqui negócios escuros por trás desta subconcessão, que havia aqui interesses inconfessáveis no que diz respeito aos estaleiros navais de Viana do Castelo. E nós hoje temos a certeza de uma coisa, e eu diria mesmo pela positiva, não é só pela negativa, é que nada disto existiu. Foram, enfim, toardas que resolveram, alguém resolveu atirar para a comunicação para reforçar a vontade e a justificação da existência desta comunicação, desta comissão. E, portanto, eu queria realçar este facto que me parece da maior importância e que, de todo, não há um único elemento indiciário no que diz respeito a esse aspecto. No que diz respeito ao demais, eu queria salientar aqui o espírito construtivo do Partido Socialista, que é da maior importância, porque não só corresponde efetivamente àquilo que aconteceu nesta Comissão, como também é uma forma de nós readquirirmos as comissões de inquérito como comissões que vale a pena existirem e vale a pena trabalhar nelas. E, portanto, queria salientar esse aspecto e esse espírito construtivo que o Sr. Deputado António Gameiro aqui teve relativamente a este relatório apresentado pela Sra. Deputada Ângela Guerra, que cumprimento também, agradecendo o relatório e o trabalho que teve, que é um trabalho de síntese, que é sempre o trabalho mais difícil de fazer, é o trabalho de síntese depois de tantas audições e tantos documentos recolhidos. Há aqui um aspecto, o Sr. Deputado António Gameiro referiu-se à Comissão de Trabalhadores como o rolo compressor, e eu, permita-me discordar, eu tenho uma tese relativamente às nossas empresas e aos trabalhadores em Portugal que está muito longe dessa visão das coisas, porque eu acho que nós temos os melhores trabalhadores do mundo, e isso é provado pelos trabalhadores portugueses que andam aí na diáspora e que todos os dias nos provam que são dos melhores do mundo. E em Portugal nós também os temos. E quando temos bons conselhos de administração, nós normalmente temos grandes trabalhadores e temos grandes empresas. O caso de Viana do Castelo é o exemplo disto. Péssimas gestão, comissões de gestão ou conselhos de administração, obviamente comissões de trabalhadores que não se adequam bem às necessidades da sua empresa. E eu permito-me acrescentar o seguinte, Sra. Presidente. Houve aqui duas entidades muito interessadas na salvação dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Não foi possível salvar os estaleiros navais de Viana do Castelo, Tucur, mas foi possível assegurar o trabalho para muitos dos trabalhadores dos estaleiros navais de Viana do Castelo. E só havia, não, e eu sei que estávamos todos interessados nisso, mas há aqui ativamente duas partes que trabalharam nesse sentido. Um foram os trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo. E temos que fazer essa justiça, mesmo discordando, em alguns momentos, dos métodos usados para esse efeito. Mas o que os trabalhadores dos estaleiros de Viana queriam era manter o seu trabalho e manter os estaleiros em Viana do Castelo. E isso foi conseguido por outro player que também estava diretamente interessado e ativamente interessado nisso. Foi este governo que conseguiu, efetivamente, que assegurar a maioria dos postos de trabalho aos trabalhadores dos estaleiros e assegurar Viana do Castelo como continuando a ser um centro de construção naval em Portugal. Portanto, estes factos são da maior importância. Nós estamos a analisar o relatório, eventualmente apresentaremos também propostas de alteração ao relatório da Sra. Deputada Ângela Guerra. Direi mesmo que a Sra. Deputada Ângela Guerra até foi muito generosa, por exemplo, no que diz respeito ao navio Atlântida, não se referiu ao facto da Atlantic Line ter exigido que o navio Atlântida tivesse uma lareira, o que é uma coisa que é demonstrativa daquilo que se queria ou não se queria relativamente ao navio Atlântida, porque no fundo, e reitero essa conclusão que a Sra. Deputada Ângela Guerra e relatora tem no seu relatório, que o Atlântida foi efetivamente a sentença de morte no que diz respeito aos estaleiros navais de Viana do Castelo, e queria dizer que o PSD está aberto a discutir todas as propostas de alteração e compreendendo designadamente a grande maioria das propostas de alteração aqui apresentadas, Sr. Deputado António Gameiro, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando Negrão. Queria agradecer as palavras que me dirigiu, embora imerecidas, porque eu acho que isto foi um trabalho coletivo que evidentemente contou com aquilo que, da minha parte, eu penso que deve ser uma comissão de inquérito. Acesso a tudo, nada de tabus em relação às matérias que se vão avaliar, e a máxima abertura, quer em relação a quem se ouve, quer à documentação que é entregue, e uma tentativa de condução dos trabalhos dentro da gestão do tempo, uma vez que o tempo físico existe e impõe-se a todos nós. Queria também sublinhar um aspecto que o Sr. Deputado Fernando Negrão refere, que é a importância de nós cada vez mais percebermos em Portugal que não há boas organizações sem boa gestão. Não podemos ter boa produtividade sem boa gestão, e por isso eu muitas vezes falo que muitas vezes fundos comunitários são aplicados na formação de trabalhadores e deviam ser aplicados também na formação de empresários, porque eu penso que a nossa principal falha está aí, e não tanto, embora, como é evidente, a qualificação das pessoas seja essencial e fundamental, precisávamos de investir muito nessa capacidade de que todos se entreguem numa empresa ao cumprimento da sua missão e dos seus objetivos. E lembro-me até muito de uma frase que eu vi uma vez, da descrição de uma situação que eu vi uma vez, de uma visita que Kennedy fez ao Cabo Canaveral. E perguntou, na visita que estava a fazer, encontrou um trabalhador que estava a limpar as casas de banho e perguntou-lhe assim: o que é que o senhor está a fazer aqui? E ele disse: eu estou a pôr um homem na lua. E é esta noção de que, do mais simples ao mais sofisticado dos trabalhadores, aquele que tem a função mais indiferenciada como aquele que tem a função mais diferenciada, todos têm que estar a trabalhar para um objetivo comum. Eu acho que isso é o verdadeiro segredo da produtividade, da harmonia no trabalho e daquilo que deve ser construído, por forma a que nós sejamos capazes de ultrapassar muitas das insuficiências que por vezes acontecem. Dito isto e agradecendo novamente, eu queria, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro, referir uma coisa que ainda é uma pequena proposta de correção, penso eu, daquilo que apurei, mas que nem tem que ver com propriamente o relatório da Sra. Deputada Ângela Guerra. É logo na parte introdutória, quando se refere que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida protestativamente pelos grupos parlamentares do PS, do PCP, do Bloco e do PEV. Eu penso que ela foi requerida pelos grupos parlamentares do PCP, do Bloco e do PEV e por alguns deputados do Partido Socialista. Pronto, era esta correção que eu queria fazer, porque acho que é factual também e é uma questão meramente, digamos, de ajustamento aos factos. Sr. Deputado António Gameiro, pediu uma palavra e depois dou a palavra.
Sr. Presidente, um inciso de 30 segundos, porque o Sr. Deputado Fernando Grão referiu-se à minha intervenção e eu gostava de deixar claro, com certeza que os trabalhadores naquela instituição são os menos culpados. Eu não quis pôr a culpa nos trabalhadores. Resulta é da inquirição da audição dos dois sindicatos, a ideia central está transcrita em frases, de que a Comissão de Trabalhadores muitas das vezes exercia uma certa pressão para que as coisas não corressem num determinado sentido e fossem noutro. Isso é factual. E isso não tem a ver com a vontade dos trabalhadores, tem a ver com a vontade dos dirigentes da Comissão de Trabalhadores. E, portanto, foi a essa referência que eu fiz para que isto fique claro, porque em tudo mais concordo com a intervenção do Sr. Deputado Fernando Grão relativamente a esta matéria.
Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado. Bom, Sr. Presidente, eu pedi a palavra pelo seguinte. Nós só na terça-feira é que vamos discutir pormenorizadamente as conclusões constantes do relatório da Sra. Deputada Ângela Guerra, mas eu sinto-me obrigado a dizer algo sobre as conclusões agora extraídas pelo Sr. Deputado Fernando Negrão. Pelo seguinte, porque o Sr. Deputado Fernando Negrão fez aqui uma espécie de fecho dos trabalhos da Comissão de Inquérito, procurando dar a ideia de que, no que se refere aos estaleiros da Vaz Viana do Castelo, tudo está bem quando acaba bem. O que acontece é que tudo acabou mal, ou seja, a empresa acabou. E se é verdade que há um concessionário dos terrenos que poderá vir a empregar alguns dos trabalhadores que estavam nos estaleiros navais de Viana, o que é facto é que não há a mínima garantia de que naquele local continue a haver construção naval. E, aliás, depois dos estaleiros navais de Viana terem construído dois navios de patrulha oceânicos para a Marinha de Guerra Portuguesa, agora fala-se em, talvez, comprar alguns em segunda mão à Dinamarca para substituir aqueles que a Marinha de Guerra Portuguesa vai ter de substituir porque é inadiável substituí-los. Agora, construir navios como estes, que os estaleiros navais aprenderam a construir e construíram bem, isso acabou. E, portanto, esta ideia de que este governo fez aquilo que era imperioso fazer neste processo é algo que contestamos vivamente e que procuraremos demonstrar quando na próxima terça-feira pudermos discutir as conclusões desta comissão de inquérito. E portanto eu pedi a palavra só para que não fique como algo de aceite pelo silêncio aquilo que as conclusões que o Sr. Deputado Fernando Negrão pretendeu tirar, que são obviamente unilaterais, exprimem a posição do PSD, mas queria deixar muito claro que não exprimem a nossa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Fão pediu uma palavra, faz favor.
Muito obrigado, agradeço, Sr. Presidente. E a minha intervenção surge também na sequência da intervenção do Sr. Deputado Fernando Negrão, porque também, e subscrevo as palavras do Deputado António Filipe, penso que pretendeu antecipar uma conclusão de avaliação política da história deste processo. E, portanto, de outra forma, não faria a intervenção, uma vez que ela estava centrada essencialmente na questão da avaliação do relatório nesta primeira fase da apresentação. O meu colega fez-o de uma forma, naturalmente, que traduziu o pensamento do grupo parlamentar, ou melhor, dos deputados do Partido Socialista nesta comissão. E, portanto, as propostas que apresentaremos de alteração retificariam, se aceites, o nosso pensamento sobre o relatório e as suas conclusões. Outra coisa é a intervenção do Sr. Deputado Fernando Negrão, porque essa tem outro nível, naturalmente, de preocupação, de marcar politicamente a opinião sobre este processo. E, portanto, aí, enfim, obviamente, já não estaremos há tantas nesta dita sintonia mais formal que o relatório nos está a colocar. Isto rapidamente para dizer, porque é preciso que se vinque também esta questão. Esta empresa, que foi defendida por muitos e por gerações várias e por muitos intervenientes políticos, sociais, quer de nível local, quer de nível nacional e regional, foi e aconteceu, e tal foi o procedimento desses intervenientes, porque esta empresa é efetivamente uma empresa sui generis, no bom sentido do termo, como uma empresa marcante, não só pela sua história, história de duração, de longa vida, mas sobretudo porque toda a gente sabia e sabe que era uma empresa que marcava a identidade da região, que durante da região de Viana do Castelo, estamos a falar do Alto Minho, que marcava e que condicionava de forma significativa a economia da região, quer no plano financeiro, quer no plano social. E, portanto, era efetivamente uma marca de identidade da região e, particularmente, da cidade de Viana do Castelo. E, portanto, teve como esteve essa história de defesa constante, que envolveu muita gente, naturalmente não foi só os trabalhadores e os governos, foram as autarquias municipais, não só esta última, foram variadíssimas pessoas que, e muito bem, se pronunciaram sobre o assunto e sempre tentaram defender a continuidade, a manutenção daquela empresa, por estas razões, fundamentalmente. Obviamente que os tempos evoluem, a realidade dos factos é indesmentível, a situação económica do país condiciona e temos de ser racionais ou racionalistas na avaliação da evolução dos tempos e na situação, sobretudo, de sustentabilidade económica e financeira. Eu acho que o realismo na análise destas coisas tem de estar em cima da mesa e está também da nossa parte e da parte do Partido Socialista. Isso, contudo, não nos leva a concluir, de forma alguma, que o resultado a que chegamos depois desta intervenção, que o Governo teve, o Governo ao qual Vossa Excelência pertence, ao longo de 2 anos e meio, tenha sido, efetivamente, na intervenção que teve neste processo, que arrastou cerca de 2 anos e meio, não foi, de forma alguma, uma conclusão, um final feliz. Sinceramente, no nosso opinião, não podemos considerar isto um final feliz. Porque, como foi já referenciado e, efetivamente, corresponde à realidade, a empresa Estaleiros Navais de Viana do Castelo, pura e simplesmente, foi extinta. Foi desativada, foi desorganizada, foi progressivamente estrangulada e foi extinta. Esta é a realidade dos factos. E, portanto, só por si, mais não houvera, isto era seguramente, no fundo, um final infeliz deste processo. A empresa teve, ao longo de toda a sua história, como aqui foi dito, e não como porventura aqui e acolá, ao longo do relatório, ou melhor, das conclusões, se pretendeu fazer, crer, é que a situação financeira difícil da empresa decorria a partir do ano 2005 ou do ano 2004. Não, a história está marcada, nomeadamente, até 1974, quando a empresa foi nacionalizada. A empresa foi nacionalizada porque, apesar de antes ser privada, estava efetivamente numa situação de ruptura financeira à data completa. E, portanto, isto é uma velha história, porque também é uma velha atividade que, em termos de rentabilidade e capacidade de competitividade financeira e económica, a construção naval sempre teve dificuldades no nosso país por razões de variedíssima ordem. E, portanto, as dificuldades e as dificuldades estão. E a dificuldade de sustentabilidade financeira daquela empresa está associada desde o início, praticamente, da sua história, desde o ano de 1944, quando foi fundada. Em 2011, e não demorarei muito mais, em 2011, obviamente que a realidade da empresa, quando este Governo chegou, era uma realidade difícil, como é evidente, como óbvio, não temos qualquer tipo de dificuldade em reconhecer. Mas o que aconteceu praticamente em termos de efetiva intervenção deste Governo, no sentido de salvar a empresa, Estaleiros Navais de Viana do Castelo, e de a viabilizar, não é de encontrar uma solução para ela, porque encontrou, obviamente. Mas de a salvar, efetivamente, tenho de dizer aqui que nunca senti que fosse essa a aposta política, o pensamento político nem estratégico deste Governo. Nunca percebemos isso. Efetivamente, o que se fez foi começar a pensar, desde logo em junho de 2011, como é que o Governo se deveria ou queria libertar daquela organização. Senhor Deputado Fernando, eu peço-lhe o favor de não me interromper, porque eu também não me interrompi, portanto, para termos... Não, só isso, só. O senhor depois se retorquirá, como entender. E, portanto, o que acontece é que foi evidente. Ou seja, o objetivo foi claramente parar aquilo que porventura poderia ser um frágil plano de reestruturação, mas que existia, que no relatório diz-se muito bem que tinha fragilidades, mas como sabe também tinha um despacho na altura para ser revisto, porque as fragilidades eram evidentes ao nível da sustentabilidade financeira que neles estavam previstos. 400 trabalhadores previsivelmente a despedir ao longo dos tempos, mas efetivamente ao longo de 2 anos e meio, de 2011 até princípios de 2014, desde a entrada deste Governo até 2014, o objetivo efetivo de salvaguardar a empresa, de relançar a sua atividade, de retomar o seu funcionamento, zero. Decisão de a reprivatizar, um ano e tal para tomar a decisão, mais não sei quanto tempo, mais não sei quantos anos para encerrar o processo de reprivatização. Passado essa fase, encontrar uma outra solução alternativa, considero, ou melhor, tenho em atenção, condicionada pelas limitações do procedimento da Comissão Europeia, mas sempre com o objetivo fundamental e político, e aliás isto era uma marca evidente, de a empresa ser para ela encontrada uma solução que fosse de a passar, de que ela deixasse de existir e qualquer outra coisa aparecesse no seu lugar, e portanto este foi o caminho que este Governo percorreu ao longo destes 2 anos e meio. Chegamos ao final de subconcessionar terrenos e instalações por 400 mil euros por ano. Considera-se isto um grande negócio? Sinceramente, ao nível da defesa do interesse público, tenho dúvidas seríssimas sobre isso. Pergunta-se quanto vai custar o encerramento dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo? Várias vezes aqui perguntei. Quanto custará esta operação de encerramento dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo? Custos diretos financeiros? Não falo nos custos sociais, que não se sabe quais serão os custos sociais. Ao Sr. Deputado Fernando Negrão, porque dizer-se que com esta solução se salvaguardaram os postos de trabalho, francamente, mas uma parte que não chega a 10% neste momento. O senhor sabe, mas nós estamos a falar das conclusões neste momento. Vamos ver, o percurso nos dirá. Agora, não podemos afirmar agora que isto serviu para salvaguardar os postos de trabalho, porque tanto quanto eu sei até à data, ficaram 10 ou 12, mas entretanto o que lá estão foram contratados entretanto cerca de 50. Haverá 70 na sua totalidade, provavelmente, é a informação de que eu disponho. E, portanto, sobre salvaguarda de postos de trabalho, senhores deputados e concretamente Sr. Deputado Fernando Negrão, sinceramente, rigorosamente nada podemos acrescentar. Mas não, há bocado não concluí aquele meu raciocínio. Pergunta-se quanto custará financeiramente ao erário público e ao Estado português o encerramento e o desmantelamento dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Dito aqui pelo Presidente em Pordef, provavelmente entre 250 milhões a 300 milhões, não se sabe muito bem onde é que isto parará. É preciso terem atenção a isto, são custos efetivos. 2 anos e meio que percorreram este período de tempo que ninguém avaliou quanto custaram, com 600 trabalhadores parados, onde nenhuma nova encomenda foi garantida, onde não se iniciou a construção de rigorosamente nada, nomeadamente os navios asfalteiros, e portanto, sinceramente, ao que nós chegamos foi exatamente um final triste, ao encerramento de uma empresa com história neste país, numa solução que não tem garantias rigorosamente nenhumas. Não a estou a pôr em causa, nem tenho nada contra a iniciativa privada, e digo-lhe sinceramente, aliás, como disse uma vez aqui ao Sr. Ministro da Defesa, que eu ficaria feliz e aplaudi-lo-ia se no final ele tivesse encontrado uma solução correta, no meu e no nosso entendimento, para os estaleiros navais de Viana do Castelo. Como digo agora, para a West Sea, aquilo que nós desejamos é que efetivamente a West Sea seja uma empresa que se consiga afirmar no mercado, que crie postos de trabalho, que dinamize a economia da região. Não temos nada, rigorosamente nada, contra essa situação. Agora, não temos neste momento rigorosamente garantia nenhuma de que isso venha a acontecer e, portanto, são meras apostas, são palpites que para já não nos confortam, nem confortam o Partido Socialista. Última machadada, obviamente, e esta sim foi uma última machadada naquilo que é a história da construção naval em Portugal. O único estaleiro naval existente em Portugal, que seria uma peça fundamental da economia do mar, daquilo que é uma aposta de Portugal como um país de frente atlântica como tem, que deveria salvaguardar isto com uma intervenção de controle público, se não na total, pelo menos parcial, e, efetivamente nada disto está garantido. Neste momento Portugal o que tem é uma empresa chamada West Sea na área da construção naval, que pode porventura vir a fazer isso, ou qualquer outra coisa na área da metalomecânica. Viana do Castelo ficou pior, a região não está satisfeita e o Partido Socialista não se sente feliz com este final.
Muito rápido, Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, usando uma expressão do Sr. Deputado Jorge Fão, dizer que os seus palpites são de quem não quer ver Viana do Castelo moderna e modernizada. São de quem quer continuar a ver Viana do Castelo tal como ela está, a fecharem tudo continuamente a ser fechado. Como nós vemos, as empresas, o comércio em Viana do Castelo, infelizmente, está a acontecer isto. É preciso dar um sinal de modernidade a Viana do Castelo, que o senhor, com o seu discurso, não quer dar de todo. E dizer-lhe que o discurso mais construtivo que o seu é o discurso do senhor Branco de Viana, que é da União dos Sindicatos de Viana do Castelo, relativamente à solução encontrada e relativamente à situação dos trabalhadores. Leia as declarações do senhor Branco de Viana e verá que ele tem uma visão muito mais positiva e moderna relativamente à economia em Viana do Castelo que o senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Se me permite, só Sr. Presidente, mas não era por aqui. Mas através da Sra. Presidente, se me permite.
Faz uma interpelação à mesa,
Presidente,
sim.
Não. O que eu queria fazer aqui era um convite ao Sr. Deputado Fernando Negrão para muito rapidamente ir a Viana do Castelo para perceber o que se passa relativamente à vida da cidade.
Sra. Presidente, através de Vossa Excelência, dizer que eu conheço muito bem Viana do Castelo, gosto muito de Viana do Castelo e visito não com regularidade, mas com mais frequência do que o Sr. Deputado Jorge Fão acha Viana do Castelo.
Acabam de me dar uma ideia que poderia ser uma sugestão para próximas, comissões de inquérito.
Não, eu ia dizer
é uma visita ao local e um contacto com a realidade local, porque nós acabamos muito por nos relacionar uns com os outros, por nos relacionar com quem vem cá prestar declarações, com os documentos que nos entregam, e muito pouco, por vezes, em situações como esta, com os locais físicos verdadeiros onde estas coisas se passam. E, aliás, Senhora Deputada Ângela Guerra, pede-me a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Só para dizer que peço desculpa por não ter especificamente dito que não são todos os deputados do senhor do Grupo Parlamentar do PS que subscrevem este documento, este requerimento protestativo. Efetivamente são só 22 e eu vou já corrigir.
Okay. É uma questão factual e, portanto, acho que as questões factuais são factuais, é aquilo que são. Senhoras e senhores deputados, nós agora Nós agora vamos ter que decidir em relação às reuniões seguintes. A senhora deputada Mariana Aiveca tinha sugerido que pudesse ser até dia 25, só que isso ficaria fora do prazo de prorrogação que nós pedimos. E, portanto, eu acho que é impossível por essa razão, embora penso eu que registo a simpatia de todas as senhoras e senhores deputados. E, portanto, peço desculpa, portanto, estava eu a dizer que temos toda a simpatia realmente pelos grupos parlamentares que têm que estar simultaneamente em variadíssimos espaços e, sobretudo, neste fim de sessão legislativa, com muitas redações finais de diplomas, com muitas propostas a apresentar. Mas temos este condicionalismo, nós pedimos o agendamento para dia 10, e penso que temos que fazer um esforço no sentido de garantir que as propostas de alteração, e é evidente, não me cabe a mim dizer à senhora deputada o que é que pode fazer, mas se calhar uma conclusão muito marcante em relação àquilo que são as suas preocupações sociais, para ser sob o relatório políticas, as suas preocupações políticas, exatamente, e porventura até rever-se naquelas propostas que alguns outros grupos parlamentares vão apresentar, poderíamos talvez resolver assim o problema. Portanto, em relação às reuniões seguintes, nós temos aqui previsto dia 8 à tarde, 15 horas, uma vez que de manhã há plenário, e dia 9 não há plenário, e portanto pode ser de manhã ou à tarde ou de manhã e tarde, mas pode ser que haja comissões, não é? E portanto eu queria que me dissessem, porventura dia 9 à tarde novamente, não é? Devem ter uma agenda muito grande na primeira comissão. 8 e 9 às 15 horas. Os dois dias é capaz de ser melhor, se não precisarmos de ocupar tudo melhor. Eu, se calhar, nós vamos entregar no dia, até às 15 horas do dia 7, têm que ser apresentadas as propostas de alteração. Senhoras e senhores deputados, concordam que é para os serviços da Comissão poderem elaborar o guião até ao fim da tarde de dia 7 ou mais tardar ao princípio da manhã de dia 8, está bem? O guião. Portanto, ficávamos aqui assentes. Reunião à tarde, dia 8 às 15 horas e, se for necessário, também no dia 9, de preferência, se não fosse necessário, era o ideal. A discussão do relatório em plenário está prevista no dia 10 às 15 horas, também já sabem. Queria colocar uma questão à vossa consideração e que é a seguinte. Um cidadão pediu a disponibilização da proposta de relatório final da responsabilidade da deputada relatora. Eu estive a pensar sobre isto e o que é que me parece. Eu acho que cada grupo parlamentar entrega o que entende às pessoas ou às entidades com quem se relaciona, mas relatório provisório da Comissão pode ser um engano, na medida em que muitas vezes as pessoas pretendem utilizá-lo porque não reparam que é uma proposta, consideram que é o relatório já final. Eu penso por uma questão de segurança jurídica, uma vez que a transparência não está em causa, por todas estas sessões foram transmitidas diretamente, que era preferível fazermos aquilo que é costume fazer, que é apenas, da nossa parte, sair o relatório final. Cada grupo parlamentar faz o que entende, com as propostas de alteração que entende divulgar, com o relatório, a proposta de relatório que apresenta. Agora, da Comissão, parece-me que deve sair o relatório final. Era esta a proposta que eu punha à vossa consideração. Parece-me que estarão de acordo, mas a senhora deputada Ângela Guerra quer dizer alguma coisa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que eu recebi no meu e-mail do Parlamento esse pedido, penso que deve ser o mesmo cidadão ou então outro a pedir a mesma coisa, e eu entendi que não devia dar enquanto este relatório não seja aprovado aqui pela Comissão, e só farás alterações que os senhores deputados entenderem. No final até estou disposta a dar o meu projeto inicial, mas é depois de já ter passado aqui pela Comissão. É o meu modesto entendimento.
Muito obrigada. E então eu acho que ninguém registra discordância em relação a este entendimento e, portanto, assentamos nele mesmo sem uma votação final. Acho que não é necessário. Relativamente à disponibilização das audições na internet e das transcrições, nós íamos também fazer da mesma maneira. E porque elas estão disponibilizadas aos grupos parlamentares, mas dá-me a ideia que é preferível fazer essa. Já estão na internet, essas já estão as audições, porque elas foram também públicas e é a lei, exatamente, a própria lei que indica isso mesmo. De maneira que se não houvesse mais nenhum assunto a tratar, eu ia encerrar os trabalhos, agradecer muito a colaboração de todas as senhoras e senhores deputados, agradecer também à senhora deputada Ângela Guerra a disponibilidade que demonstrou para analisar detidamente as propostas de alteração e depois incluí-las ou não, e também teremos as votações nesse sentido. Acho que se nós conseguirmos encaixar dentro da factualidade e daquilo que é o objeto da Comissão o mais possível, penso que teremos um bom exemplo de como deve funcionar uma Comissão de Inquérito, e quando damos um bom exemplo estamos sempre bem e melhor na relação do público com a Assembleia da República e com os deputados que o representam. De maneira que, senhoras e senhores deputados, muito obrigada e até dia 8, e não se esqueçam que até dia 7 às 15 horas têm que chegar as propostas de alteração. Dia 7 às 15 horas. Para que depois, dia 7 às 15 horas, as propostas de alteração. Que é para poder fazer o guião. Está bem. Muito bem. Quem conseguir mandar em Word pode mandar um bocadinho mais tarde. Em 24 de junho, a senhora deputada Mariana Aiveca, tinha sido distribuído este calendário, dia 7 às 15, está bem? E ninguém contestou, foi? Muito obrigada. É para os serviços poderem ter tempo de fazer o guião, está bem? Obrigada.